Muito bem, queridos, nessa nossa aula primeira, que é uma introdução ao livro de Oséias, a minha proposta é que você conheça um panorama do livro, que você entenda um pouco do que se trata o livro do profeta Oséias, conheça um pouco o contexto histórico, né, o que é que está acontecendo em volta do profeta, qual é a realidade do reino dividido, reino do norte, reino do sul. Oséias vai falar ao reino do norte, mas também parece que no final da sua vida ele fala também ao reino do sul. Então, a gente vai situar você nessa caminhada, para que depois, no nosso curso dividido, a gente vá capítulo por capítulo de Oséias, analisando as questões envolvidas ali no texto, trazendo aplicações, desafios práticos, o que é que o profeta disse em cada capítulo. Mas para a gente caminhar capítulo por capítulo, o propósito da nossa aula de hoje é ter uma introdução ao livro. Do que se trata esse livro? Quem é que está falando? Qual é o seu contexto histórico? Então olha lá comigo. Quem é o autor do livro? Quem é Oséias? Olha lá. O título atribuído a Oséias, filho de Beeri, 1:1 diz isso. Apesar de a maioria dos comentaristas encarar Oséias como o autor do cerne básico do livro, alguns também atribuem várias partes do livro a editores mais recentes. Ou seja, o que, que alguns estudiosos acreditam? Oséias era um profeta conhecido. Oséias atuava no Reino do Norte. Ele era bem conhecido lá. Por isso, talvez, quase todo o livro é dele. Ele registrou, ele escreveu, ele é quem garantiu a revelação de Deus sendo apresentada ao povo. Mas existe também alguns detalhes interessantes de edição. O que é uma edição? É a montagem do material, a organização. Então, alguns comentaristas percebem essa organização do livro e atribuem que, posteriormente, alguém tenha organizado todo o material de Oséias. É possível isso? Sim, sem nenhum problema, inclusive. Alguém depois organizou tudo aquilo que ele escreveu da sua profecia, do seu dia a dia, do que ele vivenciou nas suas histórias lá em Israel. Apesar de ser pouco conhecido a respeito do profeta, seus escritos revelam um homem em sintonia com o presente estado de sua nação. E qual era o estado? Prostituição cultural masculina em Israel. Olha que coisas. Violência indiscriminada. Ali tem as referências. Intriga internacional. Injustiça social. Então, a realidade do povo era uma realidade extremamente morta espiritualmente. O povo estava assolado numa morbidão relacional com Deus. Ou seja, muitas coisas estavam acontecendo em Israel, você vai ver o contexto que é bem interessante, mas em termos de espiritualidade, em termos de compromisso com a aliança, em termos de responsabilidade como povo de Deus, zero. Israel era um povo abandonado completamente em termos do seu relacionamento com Deus. Essa é a realidade que Oséias está pegando ali. Apesar de sua severa mensagem de julgamento, Oséias parece ser uma pessoa terna, indubitavelmente guiada por compaixão pelo seu povo, em virtude da dor que seu relacionamento conjugal produziria. É interessante perceber isso. Às vezes a gente olha a mensagem dura de Oséias, e Oséias era um nome comum. Oséias significa salvação, salvador, é a mesma conotação de Josué, por exemplo, de Jesus, nomes que representam a salvação de Deus. E ele é um cara com uma mensagem muito dura, e a realidade que ele vai vivenciar na sua casa é muito dura, mas ele, aparentemente, em todos os escritos, da forma com que ele age, da maneira com que ele escreve, ele parece ser um cara muito tranquilo, muito pacífico, muito de boa, né? Diferente, por exemplo, do apóstolo Paulo. Você pega os escritos de Paulo para Corinto, ele bate, aí você vê que ele está bravo com o negócio, né? Vê o texto de Paulo para Gálatas, por exemplo. Gálatas é uma fluidez, ele bate, depois ele amacia, depois ele fica irado. Aqui, Oséias não. Todo o seu texto, apesar de toda a realidade dura da sua vida familiar, e você vai ver o que aconteceu na vida familiar de Oséias, que é tensa, ele sempre pareceu um cara muito tranquilo, de boa, um cara que realmente estava confiando na mão de Deus, apesar de toda a sua realidade dura naquele contexto. Então Oséias era um profeta, aparece ali no texto. Oséias significa salvação. Oséias fala a um país corrupto. Oséias tem uma mensagem dura. Oséias tem uma mensagem que é viva na sua própria família, e você vai entender isso daqui a pouquinho, o que significa isso. Quando é que Oséias escreve? Qual é o período? Para a gente se situar. Apesar de não haver muito debate sobre o livro ser datado do século 8, 760, 750 antes de Cristo, quase não há consenso sobre quando o ministério de Oséias começou ou terminou. Então é difícil você pontuar o início e o fim do período, mas a gente sabe que é século 8 antes de Cristo. As datas limites de Oséias, portanto, poderiam ser início durante a última década, 760 antes de Cristo, do rei Jeroboão II, e termina nos anos imediatamente subsequentes à queda da Samaria. Então ele vê o Reino do Norte cair. Quando Oséias poderia ter se juntado a israelitas tementes a Deus que migraram para o sul em resposta aos esforços de reavivamento de Ezequias, que é o rei do sul. Segunda Crônicas conta essa história. Oséias poderia, portanto, ter aplicado porções específicas de sua profecia para o reino do sul. Contextualizando para você ter uma ideia do que está acontecendo. Nesse momento histórico, Israel está dividido. 10 tribos formam o reino do norte, e o rei é Jeroboão II. Ele é o rei do norte. Sul tem outro rei, uma outra tribo lá embaixo, um outro reinado. Duas tribos no mesmo país, reino dividido. Oséias começa lá em cima, falando para Jeroboão II. As profecias é para o povo do norte. O que acontece no final da sua vida? Parece que quando os assírios invadem o norte, 720 mais ou menos, destroem o Império do Norte, ele migra para o sul. E aí algumas coisas da sua profecia estão sendo ditas no período do rei Ezequias, que é um rei bom lá no sul, um rei que faz promove um reavivamento em várias vertentes daquele povo. Então, ele fala mais para o reino do norte, mas ele fala um pouco para o reino do sul. Nós vamos perceber que todo o discurso, na maioria esmagadora, é reino do norte. Essa é a situação ali. Vamos falar do contexto. Vamos ver se é o contexto aqui, que eu acho que é bom você conhecer isso. O argumento básico do livro. Ao olhar atentamente, percebe-se que a profecia de Oséias delineia os estágios finais da vida em Israel. O reino do norte vai acabar. Os últimos reis. À medida que as maldições da aliança profetizadas em Deuteronômio 28 gradualmente surtem efeito. O que é maldição da aliança deuteronômica? Se você pegar ali Deuteronômio 28, você vai analisar bênçãos e maldições que aquela aliança, chamada aliança mosaica, ou aliança do Sinai, ela proporcionaria ao povo. O que que essa aliança dizia? Olha, se você for um povo que é temente ao Senhor, que cultua o Senhor, que obedece os preceitos de Deus e que aplica no governo da terra, você terá paz, prosperidade e permanência. Os três P's da promessa da aliança. Paz, prosperidade e permanência na terra. A terra será sua, porque você é um bom administrador, um bom governante, um povo que é exemplo para os outros. Mas tem o oposto disso. A aliança deuteronômica diz o oposto. Mas se você abandonar a fidelidade ao Senhor, se você parar de prestar culto, se você oferecer ofertas aos ídolos, se você governar com injustiça, com maldade, você perderá paz, ou então viverá em conflito o tempo todo, você entrará num surto de destruição na questão próspera, e você não terá mais permanência, perderá a terra. Aqui no finalzinho da história do Reino do Norte, Oséias surge para dizer para eles: vocês vão pegar a maldição da aliança. Vocês são um povo que estão abandonando o culto, abandonando a seriedade do compromisso com Deus, administrando de forma corrupta, explorando a terra, explorando as pessoas. A bênção está longe de vocês, mas a maldição está perto. Paz, prosperidade e permanência vão acabar. E dito e feito, acabou realmente. Oséias foi levantado por Deus para mostrar ao reino do norte que o fim deles estavam próximos por responsabilidade deles mesmos. A ira de Deus se voltou contra eles porque eles não foram fiéis ao compromisso que eles tinham com o Senhor. Desde que a sua profecia está intimamente relacionada a Deuteronômio, Oséias menciona não apenas o julgamento devastador, mas o efeito final do intenso amor de Yahvé por sua esposa ou povo, ou seja, a restauração de Israel a uma posição de bênção. O livro expressa sua dupla manifestação de amor exclusivista em 5 ciclos de julgamento e salvação. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Apesar do juízo de Deus ser anunciado, vocês vão ser colherem os frutos da maldição, sempre Deus também trazia uma esperança, juízo e restauração. E esse ciclo se repete no livro todo. São 5 vezes esse ciclo acontece no livro. Capítulo 1, do 2 ao 9, julgamento. Vai se dar mal. No mesmo capítulo, do 10 até o começo do 2, mas Deus é bom. Deus é misericordioso. Ele ama a aliança que ele fez com vocês. Por isso ele proverá salvação. Esse ciclo se repete 5 vezes no livro. Juízo e promessa de redenção. Juízo e a graça de Deus que persevera. Misericórdia. Olha lá. Capítulo 2, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, 6, 11, 12, 14. E fecha o último trecho do livro. É promessa de redenção, promessa de restauração. Como é que acontece essa história, então, de Oséias? O livro começa com um ato público simbólico no qual Deus ilustra a infidelidade de Israel à sua aliança e as graves consequências de tal violação. Oséias se casa com uma mulher cuja fidelidade conjugal é logo questionada. Seus sentimentos de amor e rejeição se torna um símbolo da reação de Deus à infidelidade de Israel. Olha o que Deus pede para Oséias. Oséias, você não só vai falar o que eu estou sentindo, você não só vai falar a mensagem que está no meu coração, você vai mostrar isso com a sua vida, com a sua família. As pessoas que conhecem Oséias, todo mundo em Israel que olha para Oséias, vai ver o meu sentimento a partir do seu sentimento. E como é que Deus faz isso? Deus vai trabalhar na família de Oséias. Deus vai trabalhar no caráter da esposa de Oséias, que é Gomer. Uma mulher que a gente vai analisar um pouquinho aqui para frente, quais são as possibilidades dela, mas é uma mulher infiel. É uma mulher que recebe as bênçãos do casamento, mas ela prefere a prostituição. Ela prefere ir ao encontro de outros. Ela prefere gastar o que ela tem com os outros. E esse é o sentimento de Oséias, esse é o sentimento de Deus. Percebe? Deus, ao olhar o seu povo prestando culto a outros deuses, oferecendo as suas vidas, o seu prazer, a sua alegria para outros deuses, está sentindo algo. Como é que Deus vai transmitir ao povo o que ele está sentindo? Oséias vai sentir a mesma coisa, entre aspas. Vai ter esse sentimento. Por quê? Porque a sua esposa, cuidada por ele, amparada, vai deixar a sua casa e vai cultuar outros deuses. Mas aqui ela vai se unir a outros homens. Vai pertencer a outros homens. Vai ter filhos com outros homens. E esse sentimento que você tem, Oséias, é o sentimento que eu quero que o povo entenda que eu tenho por ele. Olha que mensagem dura. E uma mensagem visual. Porque falar o que Deus está sentindo talvez fique distante. Mas você olhar para Oséias e perceber o que ele está sentindo, aí se aproxima. O sentimento de infidelidade, traição, de escárnio, de nenhum tipo de compromisso, de alguém que não está nem aí para você. Aí você começa a olhar em Oséias e perceber um pouco daquilo que Deus tem sentido com o seu povo. Essa é a mensagem de Oséias, falada e vivenciada. As pessoas poderiam ouvir e ver o que é que estava acontecendo nessa denúncia de Oséias. Os nomes dos filhos de Oséias refletem a deterioração da situação de Israel diante de Deus. A nação é desprovida não apenas de seus privilégios, mas também de tudo que ela colocara no lugar de Deus. Idolatria espiritual, intrigas políticas, prosperidade material. Nós vamos pegar os nomes dos filhos de Oséias aqui no próximo slide, e cada filho de Oséias representa algo que Deus está querendo dizer ao povo. E é o contraste, porque a realidade do povo é o que a gente leu aqui embaixo. Idolatria espiritual, intriga política, prosperidade material, mas um povo completamente perdido. E a família de Oséias vai mostrar ao povo o que é que Deus está sentindo com eles e como é que Deus vai trabalhar. Olha comigo. Capítulo 3 ilustra a divina restauração final de Israel após o longo período de privação. Antes que tal restauração surta efeito, Israel ficará sem seu sistema original de adoração, sem rei, sem a mancha da idolatria. Capítulo 3 diz assim para nós: Deus vai aplicar justiça sobre a sua terra. Eles vão perder o templo, eles vão perder a própria terra, eles vão perder toda a liderança, mas eles vão perder a idolatria. Depois da história que Deus tem para Israel e depois para Judá, a idolatria nunca mais vai voltar a ser um problema em Israel. Por quê? Porque o projeto de Deus era que com essas aplicações da justiça, a idolatria de fato fosse retirada do coração desse povo. Então há uma mensagem de esperança por trás de tudo isso. Não é só juízo, mas também é um motivo de esperança, de alegria, de renovo, de transformação. Deus está trabalhando com o seu povo. A partir do capítulo 4, não se encontram mais atos simbólicos. A maior parte do material se constitui de discurso profético, envolvendo os mesmos dois segmentos básicos do julgamento pelo pecado e o livramento final. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, é a história de Oséias e a sua história familiar, o que ela representa para o povo. Então, é como se fosse, entre aspas, entende o que eu estou dizendo, um teatro. Mas é um teatro real, um teatro da vida real. A vida de Oséias mostra ao povo o que estava acontecendo. E depois desses três primeiros capítulos, aí vem uma sucessão de profecias. Sempre juízo e restauração. A desobediência e o resultado dela e a bondade e misericórdia de Deus. Essa é toda a dinâmica da profecia. A única esperança para Israel é abandonar o culto ao Baal, que significa Senhor, e voltar-se para Yahvé, Deus, seu amoroso marido, Deus. E termina a história dizendo isso. Quer ter paz, permanência, prosperidade, abandone o seu Senhor e volte para o seu marido. Abandone a idolatria e volte ao seu Deus verdadeiro. Então a promessa de restauração, misericórdia, sempre é dita em todo o livro. Essa é a estrutura básica da história que está acontecendo ali. Alguns detalhes. Qual é a mensagem, então, da história? Qual é a mensagem do livro, em geral? A mensagem está aqui. O amor leal de Deus por Israel, seu povo da aliança, garante sua sobrevivência e futura restauração, apesar dos julgamentos devastadores exigidos por sua infidelidade espiritual. Essa é a mensagem do livro. Apesar de você ter um povo rebelde, um povo obstinado no erro, um povo que não está nem aí com nada, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus mantém a sua aliança e vai restaurar o seu povo. O contraste entre a bondade e a ruindade do povo, né? Esse é o contraste do livro. Então nós aprendemos que Deus é misericordioso, que o amor de Deus é um amor leal, que a aliança de Deus vale muito para ele. Deus tem um compromisso de restauração com o seu povo. Por isso, Oséias, apesar do seu duro discurso, é o profeta da graça de Deus. Isso é um erro muitas vezes que a gente vê por aí, dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de justiça e em Jesus Cristo nós conhecemos o Deus da graça, do amor. Não é verdade, porque a graça de Deus e o amor de Deus está permeado desde o início da Bíblia. O Antigo Testamento também revela que Deus, Yahvé, é um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, e a graça dele permanece, né, e permeia todo o povo o tempo inteiro. Por isso, o profeta Oséias vai ensinar para nós quem é Deus e o que a sua graça é capaz de fazer. Essa história e da profecia e do profeta. É o homem de coração quebrantado, Oséias. Ele não apenas falou do amor de Deus, mas o demonstrou de forma eloquente ao amar a sua esposa infiel. Ele pregou aos ouvidos e também aos olhos. Ele falou à nação de Israel, tanto pela voz profética, como pelo exemplo. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal para todo cristão hoje. Oséias não anuncia o evangelho só como um discurso. Ele não anuncia as boas notícias e também o julgamento, porque o evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é a notícia de Deus, boa para quem crê e maligna para quem não crê, porque vai receber sobre si a própria justiça merecida. Então isso tem uma certa maligna no sentido para a pessoa, né? Vai experimentar do seu próprio mal, porque Deus é justo na sua integridade. Mas o evangelho anuncia a esperança e também a condenação. O evangelho é um anúncio condenatório para quem rejeita. Oséias nos mostra algo muito interessante. Ele anunciou o evangelho, anunciou a palavra de Deus, o convite à restauração, não só com o seu falar, mas também com a sua vida. Ele demonstrou graça, misericórdia, ele recolheu a sua esposa que o abandonou, ele perdoou a sua esposa infiel, ele trouxe os filhos que não era dele e assumiu esses filhos. Ou seja, ele é um homem que falou e vivenciou a experiência com Deus. Essa é uma lição legal, porque falar do evangelho, falar da graça de Deus, às vezes é mais fácil do que vivenciá-la. Por quê? Porque nosso coração, ele tem a tendência de experimentar a graça do mundo e não a graça de Deus. E a graça do mundo, ela é mentirosa, ela é falsa, ela é ilusória. Em que sentido eu estou dizendo isso? A gente pode muitas vezes falar que confia em Deus, mas vivemos uma vida o tempo todo ansiosa, querendo resolver os nossos problemas que não somos capazes de resolver. Essa ansiedade de querer ter o controle total sobre a vida, ela demonstra falta de fé. Ela demonstra que o discurso não está coerente com a vida de quem está falando. Deus não é o Senhor de toda a história? Deus não é o Senhor do futuro? Não é Deus que protege a sua família? Por que você está andando ansioso, como se você fosse o total responsável pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu negócio, vivendo uma vida completamente desesperada? E aí voltamos a Israel, porque Israel vivia assim. Poderia até muitas vezes dizer que amava a Deus, mas recorria aos vizinhos para uma proteção política, recorria aos vizinhos para uma proteção em termos de uma aliança. Vivia uma vida que não tem coerência com o que está falando. Essa é uma tentação muito grande que nós temos hoje. Dizer uma coisa e viver outra. Falar uma coisa e mostrar visualmente com a nossa vida outra. Oséias não é assim. Oséias é o homem que vivenciou não só o discurso da graça de Deus, mas ele foi buscar a esposa infiel no meio da lama e trouxe para casa. Ele foi lá e mostrou o amor de Deus na prática e não no discurso. Percebe como isso é magnífico e ao mesmo tempo é uma grande lição para nós? Dizer é uma coisa, viver é outra. A gente tem muita dificuldade, às vezes, né? Eu dei exemplos de algumas coisas do nosso cotidiano, mas nós temos muita dificuldade em ser tratado dos nossos erros de caráter. O que é um caráter? O caráter é uma forma de vida que você assumiu de tanto fazer. É o seu estilo de vida. E de repente, quando você descobre que o seu estilo de vida não é codizente, né? Não está alinhado com aquilo que Deus espera, O quanto nós estamos dispostos a refazer a nossa vida inteira, a modelar o nosso caráter, a transformar o nosso caráter. Quanto estamos dispostos a fazer isso? Essa é uma mensagem dura de Deus para conosco, muitas vezes. Mas a gente muitas vezes prefere mudar de igreja do que trabalhar no caráter. A gente prefere causar intriga e se defender ao máximo do que mudar o caráter. A gente gosta de defender a nossa dignidade e reputação para não trabalhar naquilo que realmente deveria ser trabalhado. Oséias nos ensina isso. O que eu tenho que fazer, Senhor? Buscar a sua mulher lá na zona de prostituição, tirá-la das mãos dos outros homens, tirá-la da cama dos outros homens, limpá-la e colocar na sua cama. É isso que você tem que fazer, Oséias. E os filhos dela, que não são meu? Pegar esses filhos, dar um banho neles, amá-los, educá-los e mostrar para eles que apesar de não serem seus filhos, você ama eles e cuida deles. Tá bom. Vou fazer. Aí Deus manda a gente parar de ser orgulhoso, a gente não quer, né? Deus manda a gente vender uma coisa que é um ídolo, a gente não quer. Deus manda a gente parar de trabalhar porque está sendo escravo do trabalho, a gente não quer. Deus manda a gente parar de idolatrar os nossos filhos, a gente não quer. A gente quer um Deus que nos sirva. Um Deus que paparique a nossa família. Um Deus que sustente o nosso conforto. Mas não é isso. Não é isso que Oséias nos ensina. Oséias nos ensina que quem tem o coração quebrantado obedece a palavra dele, custe o que custar. Imagina, Oséias, conhecido lá na cidade, olha lá o que Oséias está fazendo, buscando lá a mulher dele, que corno manso, né? Quem está dizendo isso? Os irmãos da igreja estão dizendo isso. Olha que cara otário, Oséias, olha o crentão, olha lá o que ele está fazendo, a mulher dele abandonou ele, olha só, deve ser um tolo mesmo, né? Olha, o casamento dele era um casamento de aparência. Porque a mulher dele abandonou ele, deve ser um cara muito, muito imoral. Essas são fofocas das igrejas. Quando olha para a vida dos outros e julga a vida dos outros, mas não quer trabalhar na sua vida. Percebe como é duro o discurso de Oséias? Quantos nós estamos dispostos a fazer o que Deus espera de nós e pagar o preço da nossa reputação? Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Ser zoado e chacoteado na própria igreja. Virar motivo de chacota na igreja porque está fazendo o que é certo. Será que nós estamos dispostos a isso? Perceba que o Deus que tem sido anunciado hoje em dia, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus que tem sido anunciado por aí é um Deus que vem servir você, que vem atender às suas demandas, que vem paparicar você e a mim. Ah, se eu fiquei doente, Deus não serve. Se eu perdi o emprego, Deus não serve. Ah, se doeu, não sei o que, não serve. Se falou de mim, não serve. Ah, percebeu? Geração que nós estamos vendo, geração mole, geração doente, geração idólatra, uma geração que ama a si mesmo assim, desenfreadamente. Mas essa geração não vai experimentar o amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor que destrói a nossa arrogância, a nossa soberba. Destrói, porque Deus resiste à soberba, mas dá graça ao humilde. Então esse discurso de um Deus que atende às nossas necessidades, de um Deus que está lá o tempo todo querendo que a gente vá aos seus braços, oh, volte, estou desesperado, não é o discurso de Oséias. Mas aquele que se quebranta diante de Deus, aquele que está disposto a se realmente jogar nas mãos de Deus. Essa pessoa, ela é trabalhada no seu íntimo, no seu caráter. Ela nasce de novo, ela experimenta o amor verdadeiro, a graça verdadeira, o real motivo da vida. Essa pessoa, ela é livre, liberta de um mundo mau, para viver uma vida do verdadeiro prazer, da verdadeira satisfação, de uma vida livre, porque está nos braços de Deus. Esse é o discurso de Oséias. Percebe como ele é atual? E na caminhada do texto você vai perceber que é atual. Estudar esse livro é penetrar nas profundezas do coração de Deus e trazer à tona as verdades mais sublimes do amor incondicional de Deus pelo povo da aliança. O amor de Deus nos buscar, trabalhar no nosso coração, um amor de Deus de não importa onde você está, qual a situação que você esteja, não importa, importa coração quebrantado. Deus não está procurando pessoas santas, Deus não está procurando pessoas limpinhas, Deus não está procurando fariseus, Deus está procurando pessoas de coração quebrantado, porque a partir do quebrantamento do coração, há uma restauração completa do nosso ser, por causa do amor de Deus. E é obra do Espírito. É o Espírito que nos convence do juízo, da maldade. É o Espírito que nos convence do pecado, da morte. É obra do Espírito em nós. O amor de Deus revela um Deus que não se cansa dos nossos recomeços. E não importa onde você esteja, como você esteja, Deus vai trabalhar no seu caráter. Humildade é o começo de uma restauração. Contexto do livro. Oséias foi contemporâneo de Amós, outro profeta. Ambos profetizaram no final do melhor dos tempos e às vésperas do pior dos tempos em Israel. Olha que interessante isso. O Reino do Norte estava vivendo a sua melhor fase em termos de território, de riqueza, em termos de conforto, comodidade, melhor tempo de Israel, que estava à beira do seu pior tempo, que é o tempo do cativeiro. O rei Jeroboão II, que é o rei que Oséias começa o seu ministério, estava no final do seu longo reinado. A nação havia alcançado seu apogeu, tanto político quanto economicamente. Havia paz nas fronteiras e prosperidade dentro dos muros. Porém, com a morte desse grande rei, desse grande monarca, a nação entrou em uma decadência rumo ao colapso. O trono de Israel tornou-se o centro de intrigas, conspiração e assassinatos. Só para você ter uma ideia. Na ânsia de buscar ajuda para os seus assoberbados problemas, os reis insensatos faziam alianças com as grandes potências mundiais, a Síria, Egito. O profeta ergueu sua voz contra essa estratégia insana e compara Israel a uma pomba enganada que voa de forma descontrolada de um lado para o outro, procurando refúgio, ora sob as asas da Síria, ora sob as égides do Egito. Israel deixou de confiar em Deus, colocando sua confiança naqueles que haviam oprimido, né, que iriam oprimi-lo. Em vez de correr para os braços de Deus onipotente, seu libertador, Israel buscou ajuda daqueles que mais tarde seriam os seus senhores. Último, as alianças políticas pavimentaram o caminho da apostasia, do abandono da fé. Israel abandonou a Deus seu redentor para render-se aos ídolos pagãos. Em vez de servir ao Deus divino, o povo adorava os baalins. Em vez de servir ao Criador, o povo apóstata prostrava-se diante das obras de suas próprias mãos. Em vez de agradar a Deus pela sua generosa providência, Israel tributava a Baal os bênçãos recebidas. A teologia errada desembocou na ética errada, porque o povo capitulou à idolatria, rendeu-se à imoralidade. A religião idólatra e a prostituição levaram Israel ao fundo do poço. Esse é o último do contexto histórico, eu vou explicar algumas coisas. O Reino do Norte corrompeu-se por completo. Os reis e os sacerdotes lideravam o povo nessa corrida rumo ao desastre. O palácio e os templos religiosos eram centros de opressão. A política e a religião se uniram pelos motivos mais sórdidos. A violência ganhou as ruas, a roubalheira acontecia à luz do dia, a imoralidade transbordava por todos os lados, a nação inteira estava corrompida. Olha que catástrofe. Você tem Jeroboão II, um dos últimos reis. Esse cara administrou, ele era mal diante dos olhos do Senhor. Lembra? No Reino do Norte, nós não temos nenhum rei que a Bíblia fala que foi um rei segundo as ordens de Deus, fez aquilo que agradava ao Senhor, nenhum deles. Jeroboão foi um rei péssimo em termos espirituais, mas ele foi um rei próspero em termos de expandir o império, fortificar as suas defesas, trazer paz, prosperidade. Então você tem ali uma nação muito próspera. Quando ele morre, é uma conspiração atrás da outra para se manter no poder. Depois que ele morre, os últimos reis, todos são assassinados. Tem um só que não é assassinado. Até chegar no último rei, que chama Oséias. E esse rei é levado cativo e destruído Israel, reino do norte. Mas há conspiração em todas as próximas transferências de rei. Todos os reis seguintes, depois de Jeroboão II, morrem assassinados por conspiração dentro de Israel. E aí, o reflexo disso tudo está no povo. Religião era o centro de Israel. Corrupto, roubava o povo, ensinava de forma errada, uma religião em que os líderes estão completamente corrompidos. Você tem uma administração política completamente corrompida, injusta, desigual, opressiva, em termos de que todo o tipo de maldade estava ali, religião e política solidariamente vivendo juntos, né? A solidariedade. O que é solidariedade? É você estar junto de alguém por propósitos iguais. Isso é ser solidário. Então, política e igreja, política e... não vamos chamar de igreja aqui, vamos chamar de política e sacerdócio unidas, solidariamente, para a corrupção à luz do dia, né? Essa é a situação. Percebe que prosperidade material não é sinônimo da bênção de Deus? Aqui, nesse caso especificamente, a prosperidade material é um dos grandes motivos da destruição do povo. Porque o povo, em prol de ter uma vida melhor, em prol de ascender socialmente, fazia o jogo político da época, fazia o jogo religioso da época, fazia o que tinha que fazer e pouco importa, porque o objetivo da vida é se ascender socialmente, é você ter um patamar bom dentro da sociedade, e para isso pouco importa o que a gente vai fazer, pouco importa, as coisas servem para isso. Então essa é a realidade do povo, essa é a realidade onde o profeta surge. Por não ter ouvido a voz de Deus, Israel precisou receber a disciplina. O cativeiro tornou-se amargo remédio da cura. O fracasso de Israel, porém, não destruiu os planos de Deus. Onde abundou o pecado do povo, superabundou a graça divina. O amor de Deus prevaleceu sobre a sua ira. Seu povo foi restaurado e sua infidelidade curada. A maneira de Deus trabalhar com o povo foi o cativeiro. Não foram os inimigos que conquistaram Israel. Deus os entregou aos inimigos. Por quê? Porque os inimigos nas mãos de Deus são professores para o seu povo. Deus usa, inclusive, os seus inimigos para trabalhar no caráter do seu povo. E é isso que vai acontecer no livro de Oséias. Isso demonstra o amor de Deus. O amor de Deus para nossas vidas aparece de várias maneiras. A primeira delas é quando ele mostra para nós a consequência do nosso pecado. É a graça de Deus. Deus nos perdoa, Deus nos recebe, Deus nos restaura, mas muitas vezes ele não tira a consequência dos nossos erros. Na verdade, eu acredito que Deus nunca tira as consequências dos nossos erros, porque isso é a graça dele. A graça dele nos ensina a aprender com os nossos erros. As consequências são professores amorosamente permitidas por Deus para que a gente realmente perceba o poder da morte, o poder do pecado, poder da destruição que isso causa na nossa vida. Deus não tirar as consequências do pecado é bênção. Foi exatamente isso que aconteceu em Israel. Deus está trabalhando com o seu povo e para isso ele usa o próprio inimigo. Israel está aprendendo as duras penas toda essa questão. Oséias e a sua mensagem. O primeiro dos profetas menores e o mais extenso deles é considerado o livro teologicamente mais completo, pois abarca os grandes temas proféticos da aliança, do julgamento e da esperança. Do que fala o livro de Oséias? Está aqui, três palavras: aliança de Deus, julgamento de Deus, esperança. Três palavras que resumem a mensagem de Oséias e a própria vida de Oséias como um personagem que ilustra a mensagem: aliança, juízo, esperança. É um chamado ao arrependimento às 10 tribos durante os 40 ou 50 anos antes do seu cativeiro. Oséias antecipa aí 40 anos para que eles se arrependam e não caiam nas mãos dos inimigos. O cálice de maldade enchia-se rapidamente. Os reis e sacerdotes eram assassinos e libertinos. Os sacerdotes idólatras desviavam o povo do culto ao Senhor. Você tinha toda uma cúpula, uma elite corrompida e, por consequentemente, todo o povo era corrompido. Então, uma má visão de Deus, não conhecer ao Deus verdadeiro, não prestar culto ao Deus verdadeiro, por causa da corrupção dos líderes, rebocava em todo o povo. O povo sofria pela sua má administração. O estilo da carta, como ela é escrita? O texto do livro de Oséias é considerado pelos estudiosos como um dos mais confusos de todo o Antigo Testamento, sendo quase impossível esboçá-lo, devido à falta de lógica e conexão entre as diversas partes. Isso deve ser atribuído à intensa emoção do profeta. O livro tem sido chamado de uma sucessão de convulsões, né? Isso é o Hernandes que fala. Uma sucessão de convulsões. O que isso quer dizer? Quer dizer que o livro todo, ele tem uma lógica, ele tem um sentido, ele tem uma estrutura, mas ela não é muito convencional, porque ela vai variando assim. Uma hora o profeta fala de uma coisa, uma hora o profeta fala de outra, aí ele mistura as duas coisas. Então, realmente é um livro muito difícil de você estruturar. A gente que está acostumado a ler coisas hoje, né, tem uma sequência, uma lógica, começo, meio e fim, né, uma narrativa talvez que a gente esteja acostumado a ler, você pega o livro de Oséias para ler e vai numa tacada só lendo, né, sem usar nenhum tipo de comentário, você e o texto bíblico, você vai se perder várias vezes, porque é um texto difícil, não é fácil de ler, por causa da sua estrutura, né? A gente não está acostumado com, com esse tipo de estrutura, essa mudança abrupta, né? Essa mudança abrupta do livro, de uma hora para outra ele parece uma convulsão mesmo, né? Então, algumas pessoas que estavam lendo o livro me mandavam mensagem: mas eu não estou entendendo nada. Falei: continua firme, uma hora vai dar certo. Leia de novo, né? Leia, tem abril, né? Leia 30 vezes, talvez na 31ª você comece a entender, né? Vai lá, porque não é fácil mesmo o livro, né? O que a gente faz muitas vezes? A gente vai lá e vai no comentário da Bíblia, né? Ah, eu estou entendendo tudo. Também você está lendo o comentário dos outros. Na verdade, você não está entendendo. Você está entendendo o que os outros estão dizendo para você. Ah, agora entendi. Você entendeu o livro ou você entendeu o que o outro entendeu, né? Entendeu? A gente recorre às anotações da Bíblia, aos comentários. Na verdade, aí a gente não entendeu o livro, né? A gente entendeu o que o outro entendeu. Agora, a gente entender o livro é um desafio. Mas é um desafio bom, né? A gente tem a Bíblia na mão, a gente tem o livro de Oséias na mão. Já saiba disso, né? Você está sendo motivado a ler o livro de Oséias. Nós vamos estudar os próximos 3-4 meses aí o livro de Oséias. É uma ótima oportunidade de você ler o livro e ser desafiado com um texto difícil. A gente tem, às vezes, medo, né, de textos difíceis. A gente gosta de coisas muito simplificadas, muito facilzinhas. Quer ter um desafio? Leia o livro de Oséias. Leia de novo, leia 2-3 vezes, né? Leia parágrafo por parágrafo, pare e pense: o que esse cara estava dizendo? Volta de novo. É o desafio de sermos humilhados pela palavra de Deus, né? De perceber o quanto a palavra é muito maior do que a gente, né? Da nossa própria compreensão, muitas vezes. Uma mensagem viva, é o que eu tenho dito lá. Deus não apenas falou pela boca do profeta, mas principalmente pela sua vida. Oséias foi uma trombeta a proclamar a nação ingrata. O nome, Oséias, era muito comum em Israel, assim foi chamado o último rei do Reino do Norte. O último rei do Reino do Norte também chamava Oséias. Deus salva, salvação. A família de Oséias, tanto a mulher de Oséias como seus filhos, foram sinais e profecias a Israel, a Judá e a futura nação reunificada. Era marido de Gomer e pai de Jezreel, que é Jezreel, desfavorecida e não meu povo. Olha que nome bonito, né? O casamento de profeta com Gomer ocupa lugar central no livro. Olha lá as explicações dos nomes dos livros. Aqui eu já mandei, não. Deixa eu voltar aqui. Eu achei que eu tinha feito um slide só explicando os nomes dos filhos. Jezreel é um lugar... Jezreel, ou Jezreel, é um lugar real que existe e que era um lugar onde era associado com a justiça de Deus. Né? O povo semeando o mal e naquele lugar Deus atribuiria justiça. Então o primeiro filho de Oséias, talvez seja filho dele mesmo, com Gomer, Oséias o pai dele e Gomer a mãe, significa o povo está semeando para o juízo. Essa é a ideia desse nome, que está associado a um lugar real lá em Israel. Os outros dois filhos são filhos de qualquer um. Desfavorecida, ou seja, não tem compaixão, é um povo que abandonou, fora, né, fora da aliança, está desfavorecida da aliança. É uma moça, olha que nome bonito para dar para a menina. Desfavorecida. E o outro é não meu povo. Não é mais meu povo, né? Abandonou. Hein? Então, os nomes dos filhos representam isso. Então, Gomer casou com Oséias, lhe deu um filho, e depois teve dois filhos na prostituição, e todos eles foram acolhidos de novo por Oséias. Voltam para casa. Essa história de Oséias e sua mulher... Tem quatro possíveis interpretações delas. Quais são? A primeira é que o casamento de Oséias e os nomes atribuídos aos seus filhos são apenas metáforas, símbolos da decadência espiritual de Israel. Então tem alguns teólogos que olham o casamento de Oséias e Gomer e essa infidelidade e vai a busca a mulher e tal, que isso tudo é simbólico. Não existe Oséias, não existe Gomer, pode até ter existido. Mas é um símbolo, não é uma coisa real, é uma coisa simbólica, contando a história decadente de Israel. Você pode pegar algum comentário de Oséias em que vai partir para essa área. Ele vai dizer que esse casamento é um casamento simbólico, não necessariamente tem acontecido. Uma outra possibilidade, Gomer era apenas uma adoradora de Baal, mas jamais foi infiel ao seu marido, uma atitude espiritual e não conjugal. Tem alguns outros teólogos que partem para essa ideia. Existia Oséias, Gomer, mas a sua infidelidade não era prostituição física, mas prostituição espiritual. Ela se tornou uma adoradora de Baal, foi lá e aí foi resgatada da sua fé errada e tal, amenizando um pouco, né, a situação grotesca que é essa história. 3. Depois de casada com Oséias, Gomer tornou-se adúltera e mais tarde uma prostituta. Quem defende essa ideia? Aí são pais da igreja, Ambrósio, Teodoreto, Cirilo de Alexandria. O que eles estão dizendo? Que quando Gomer casou com Oséias, ela era uma judia, ela estava dentro da expectativa, era uma jovem virgem, casou com uma aliança como era tradicional daquela época, arranjo de casamento. Aí depois que ela teve o filho com Oséias, aí ela o abandona e se torna uma prostituta. E depois tem os filhos lá e é acolhida por Oséias depois dessa situação. Mas ela começa a história como uma moça comprometida com Deus e comprometida com as coisas de Deus. E a última visão é que Gomer já era uma mulher prostituta, já era alguém completamente perdida. Quando Oséias a desposou, um teólogo chamado Van Groningen, ele entende que essa é a única posição que faz justiça à história. Então ele entende que Gomer já era uma mulher da vida e mostra isso o símbolo de quem era Israel. Vocês eram pessoas perdidas, né? Abrão era um cara perdido. Eu fui buscar Abrão lá na sua corrupção e imoralidade e trouxe ele para ter uma aliança comigo. Então, segundo alguns teólogos, essa é a melhor maneira de mostrar a história de Deus para com o seu povo. Vai lá, pega essa mulher lá completamente perdida, todo mundo vai achar um escândalo, traz ela para casa, faz uma aliança com ela, depois ela vai abandonar você, você vai lá e persiste, traz ela de volta para casa, perdoa e recebe de novo. Percebe que essa história, mais maluca que seja, é a nossa história, né? Nós somos Gomer. Eu sempre falo isso para vocês, né? A gente tem a mania de nos colocar nos personagens bons da Bíblia, né? Mas nós somos sempre os personagens ruins. Comece a fazer isso, você vai ver como é legal trabalhar na sua vida e na minha vida. Nós sempre somos os personagens ruins. Se coloque no lugar de Gomer, não de Oséias. Nós somos Gomer, né? Então essas são as quatro possibilidades. Eu acho que a primeira completamente fora, não acho que de nenhum momento é uma ilustração. Eu acho que essa é fora, total. Eu acho que a segunda também é você querer diminuir o peso das palavras do Antigo Testamento. A ideia de prostituição, a ideia de ter filho. Então ela se tornou uma adoradora de Baal, apenas é meio, dá uma amenizada no que o texto está falando. As duas de baixo são bem possíveis, as duas. A gente tende a achar que a três é melhor, porque Deus não mandaria fazer um absurdo desse, né? Mas eu prefiro a última. Eu acho que a última, ela retrata realmente quem nós somos, né? Mas as duas últimas, a terceira e a quarta, são bem possíveis. E você tem bons teólogos que respeitam o texto bíblico, que amam a escritura, que conhecem do original com profundidade nessas duas últimas, na três e na quatro, de Gomer ser uma prostituta desde o início ou Gomer ter se tornado uma prostituta. Então, é possível as duas, bem possível mesmo, qualquer uma das duas. Eu prefiro a última, então se você quiser estar certo, fique com a última também, né? Um tema legal do livro é a economia versus a moral. É o que a gente falou, né? Muitas vezes a gente associa economia, prosperidade econômica com a bênção de Deus, mas o livro trabalha isso. Economia versus moral. No começo do ministério profético de Oséias, Israel e Judá estavam vivendo o apogeu da sua prosperidade. Ambos os reinos desfrutavam de paz nas fronteiras e crescimento econômico dentro das divisas. Jeroboão II, que é o primeiro rei na história, Uzias, que é o primeiro rei lá do sul, foram líderes que reinaram um grande tempo e com prosperidade. Primeiro que eu digo em termos da história de Oséias, quando Oséias aparece. Jeroboão II é o primeiro rei, Uzias é o primeiro lado de baixo. Jeroboão II foi realmente o último rei forte de Israel. Dos outros seis que se seguiram, só Manaém morreu de morte natural. Os outros tomaram o trono assassinando quem ocupava na ocasião. Salum matou Zacarias depois de um reinado de apenas um ano e meio. Manaém matou Salum após um reinado de apenas um mês. Peca matou Pecaías, filho de Manaém, e Oséias o último matou Peca. Olha que bonito, né? Uma conspiração, né? Conspiração clássica de quem está brigando pelo poder. Então, moral versus poder, moral versus economia. Moral, né? Moral foi para o espaço, né? Não tem moral nenhuma. O que é moral, né? Definir moral é interessante. Moral é você com você mesmo. Moral é aquilo que você é a partir das suas convicções. Moral é algo que não precisa de outro para atribuir. Vou dar um exemplo disso, né? Você tem uma escola, alunos lá, e a professora diz assim: olha, nós vamos botar uma câmera para que os pais acompanhem 24 horas a classe. E aí você chega para as crianças e fala assim: olha, criançada, agora nós estamos no Big Brother da escola. Você está sendo monitorado pelos seus pais 24 horas. Acabou a moral. Por quê? Porque ela não vai fazer o que é certo por ela mesma, porque ela entende que aquilo é certo. Ela vai fazer o que é certo porque tem um repressor. Isso não é moral. Entendeu? Acabou a moral. Moral é quando você age por convicção própria. Não, eu vou fazer o que é certo porque é o que é certo. Quando nós experimentamos do amor de Deus, nós começamos a perceber o que é certo e fazemos o que é certo, impulsionados pelo amor de Deus e não porque alguém está nos impondo algo. Quando há algo imposto, não tem moral, é só repressão. Quando aquelas crianças quebrarem a câmera, 5 minutos, né, de terror, aí volta a câmera. Né. Então moral é algo que tem a ver com as convicções recebidas nossas, não de força externa. O que, que acontece com a moral quando a pessoa tem muito poder? É o que está acontecendo aqui. Jeroboão II, quem está fiscalizando Jeroboão II? Quem está fiscalizando os reis de Israel? Perdeu o medo, perdeu o temor de qualquer tipo de coisa. Ele é ele mesmo. E ele mesmo, por ele mesmo, é abominável. E como não tem repressão nenhuma, a moral vai embora. Na verdade, ele é aquilo, essa é a moral dele. Mata, rouba, se mantém no poder, porque não tem ninguém. Essa é a realidade dos nossos políticos brasileiros. Quem vai puni-los? Ninguém. Se não tem ninguém para puni-los, ele age conforme a sua própria moral. A pergunta para nós é o seguinte: será que nós temos a nossa moral realmente em Deus? Ou é que falta oportunidade para a gente exercer quem de fato nós somos? Será que se você estivesse no cargo em que nós hoje falamos que o cara é imoral, nós também não seríamos? Será que a nossa moral também não é uma moral regida pela força exterior? É porque a gente tem medo, é porque a gente não tem oportunidade, a gente está fazendo isso e vivendo dessa forma porque alguém de alguma forma nos repreende? Será que se essa repressão um dia sair de nós, nós manteremos a nossa convicção? Ou é apenas uma moral baseada na extorsão externa? Essa é uma boa pergunta. Né? Tem um conto, é um conto, né? Um mito contado por Platão, no livro que é a República, o segundo livro da República. Ele fala a história de Giges. Giges era um cara legal, agradável, sabe? Típico cara que vem na Moriá. Nossa, cara, gente boa pra caramba, me dá carona, fala bem de todo mundo, paga o lanche às vezes, ajuda com a cesta básica. Cara, fera demais, gente boa, Giges. Aí o que aconteceu com Giges? Ele estava lá cavando um buraco, sei lá o que o cara estava falando, ele achou os esqueletos de um gigante. Nossa, achei um esqueleto de um gigante. E entre os ossos do gigante tinha um anel. E nesse anel de Giges, ele percebeu que quando ele colocava o anel, ele ficava invisível. Aí nós conhecemos Giges de verdade. Aí ele mata o rei, ele mata a mulher, ele toma o poder, ele vira um tirano. Será que nós somos o que somos porque não temos um anel? Essa é uma boa pergunta. Israel mostrou moral versus economia. Será que nós somos o que somos, cremos no que cremos, vivemos como vivemos, porque falta-nos oportunidade? Ou realmente nós tivemos um encontro com Deus, descansamos no Senhor, e não farei isso tendo poder ou não tendo, vendo ou não vendo? Né? E cada um aqui tem sua dificuldade, né? Talvez caia uma carteira aqui, ninguém está vendo a carteira, eu não tenho nenhum problema com isso, pego e devolvo. Com gente vendo, sem gente vendo, eu pego e devolvo, não é o meu problema. Mas talvez o meu problema seja outro, não seja com essa questão do dinheiro, mas seja outro. Se eu tiver a oportunidade de fazer tal coisa, aí eu faço. Se eu tiver a oportunidade de, sei lá, qualquer outra coisa que você imaginar. Então isso é muito interessante, por quê? Porque a gente começa a sondar a nossa moral de verdade. Será que nós não somos Giges e agimos porque estamos debaixo de um olhar do outro? Né? Por isso que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nós começamos a ser sábios quando tememos a Deus. Mas depois o temor vira o quê? O temor ele é amor, porque você não faz mais por medo, você faz por amor. É porque é o que é. é o que é que tem que ser feito, é o que dá prazer, é alegria. Tendo ou não a visão de alguém, é o que você faz, porque é o que é amor de verdade, né? Isso é um bom tema do livro também, questão da moral. Duas citações, olha essa citação do Crabtree. Com a expansão do seu território e o controle das estradas comerciais entre a Síria e o Egito, Israel se tornou poderoso e rico. No entanto, no auge do seu poder político, chegou ao nadir da sua vida religiosa. Amós discute em linguagem forte a corrupção, a injustiça, a opressão, a imoralidade, a cobiça, o roubo, o luxo, a vaidade, a violência, a falsidade, a infidelidade, a apostasia de Israel. As condições políticas e religiosas se tornam cada vez piores na época de Oséias. Olha que realidade dura, né? Tem uma outra citação aqui. Antes da citação, olha a realidade dos príncipes e dos sacerdotes. Os príncipes, amantes da riqueza e do luxo, viviam desenfreados no pecado. Os sacerdotes, que deviam ensinar a verdade ao povo, tornaram-se bandidos, truculentos e cheios de avareza. As coisas foram de mal a pior, até que o profeta exclamou: não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Oséias 4, 1 e 2. A religião de Israel tornou-se sincrética e o povo misturou o culto a Deus com o culto a Baal. A idolatria sensual desembocou na mais repugnante imoralidade. Percebeu que a realidade, a situação era trágica? Olha a outra citação aqui, do Dionísio Pape. A religião era popular, cultos cheios e impressionantes. No entanto, a ênfase bíblica era coisa do passado. A linha mais tolerante do sincretismo dominava o pensamento dos líderes religiosos. Toda religião era boa. Era popular falar da fé no Senhor e, ao mesmo tempo, dos valores comuns a todas as crenças, sem julgar-se nenhuma como sendo errada. Não sei se você percebe, é a mesma realidade nossa, né? Juízo e misericórdia aparece o tempo todo. Aqui eu quero destacar duas palavras do livro. A palavra Berit, que é aliança, ela aparece 4 vezes. Deus dizendo: eu tenho uma aliança, eu garanto a aliança. E a outra palavra, que é bem bonita, né? Inclusive cogitei em botar esse nome na minha filha, né? Mas a Kate não gostou muito. Hesed aparece 5 vezes, né? Se eu tiver uma outra filha, vai chamar Hesed. E significa amor leal, amor imutável, amor incondicional. Deus tem um amor incondicional para com o seu povo. Então, juízo e misericórdia aparecem o tempo todo. Finalizando, de forma rápida agora, que eu tenho 5 minutos. Tem um diagnóstico de vários pecados que aparecem no livro e que vão ser trabalhados pontualmente com a história de Oséias e como é que há um refúgio nisso, né? Uma saída disso. Pecados, falta de conhecimento. O povo, o profeta diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. 4:6. A nação havia ignorado a lei de Deus e caminhava deliberadamente em direção à embriaguez e sensualidade. O profeta denunciou isso assim, 4:11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Olha só que interessante. Usando de coisas e perdiam a razão, perdiam o entendimento. Orgulho, outra característica. Oséias embocou a trombeta e disse: a soberba de Israel abertamente o acusa. 5:5. Arrogância é a sala de espera do fracasso. Essa é uma boa frase do Hernandes que eu peguei aqui e botei aqui. O orgulho é o prelúdio da queda. A soberba é a coroa de cinzas da derrota. Então você tem ali falta de conhecimento, orgulho, mundanismo. Olha o que o profeta diz: Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Pão virado é a ideia de você estar fazendo na chapa, né? Está torrando de um lado, você precisa torrar do outro. Mas ali não tinha virado, né? Ele foi completamente contaminado por um tipo de povo. A instabilidade, Oséias denuncia a instabilidade espiritual de Israel nesses termos. Olha lá, 6:4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Olha, o vosso amor é como coisa que dura 5 minutos. Né? Instabilidade. Corrupção. 9:9. Muito profundamente se corromperam. Abandono da fé. 11:7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Rebelde. Dois últimos. Idolatria. Israel abandonou o Deus vivo. Olha lá, 13:1. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífice, e dizem, sacrificai a eles e homens beijam bezerros. Olha que maluquice isso, né? Onde é que chegou? Terminando, o livro de Oséias encerra sua mensagem com uma nota de esperança. Apesar da apostasia do seu povo, Deus não quebra sua aliança com ele, nem desiste de amá-lo. Assim diz o Senhor, 11:8, como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões à sua alma se acendem. Então Deus não se cansa dos recomeços, Deus é um Deus de promessa, de aliança, Deus é um Deus que restaura, que perdoa, isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo é um Deus que não deixa passar as coisas, né? Ele aponta. Deus não é um Deus que é conivente com a nossa maldade, com a nossa imoralidade, conivente com o jeitinho brasileiro. Então, esse contraste é muito interessante sempre. Né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não pegar Deus como um tirano. Não é essa a ideia de Deus ser um tirano. Ah, não pode, não gosto, tá, não. Não é isso. A gente tem que tomar cuidado disso. O outro cuidado, que é o outro extremo, achar que Deus não está nem aí com nada. Ah, tudo bem, eu amo você desse jeito, continua fazendo isso, pode matar, roubar, trair, enganar, não, tudo bem, eu sou o amor. Né? Então você tem dois extremos, a tirania e o abandono completo de qualquer tipo de moral. Olhando o livro de Oséias, você percebe que Deus é o avesso disso. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, de perseverança para com aqueles que ele ama, e ao mesmo tempo é um Deus que aponta as nossas dificuldades, os nossos erros, e aponta em amor, para que ele possa trabalhar e nos libertar daquilo que tem nos tornado escravos. Então essa ideia de um Deus que trabalha nos nossos erros, e sempre é um Deus de amor e de esperança. Esse é o equilíbrio bíblico, e o livro de Oséias vai nos ensinar essa mescla o tempo todo. Aponta o pecado, aponta a saída, revela a graça. Aponta o pecado, aponta a saída, revela a graça. Mas o povo não quer, revela a condenação. Então essa estrutura aparece no livro de Oséias e aparece no tempo todo na escritura. Certo? Qualquer coisa, eu estou aqui à frente, nós vamos orar terminando o nosso tempo. Se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu estou à sua disposição nos próximos 3 minutos e depois eu quero conversar com o conselho rapidinho ali na minha sala. Bom, vamos orar? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida do profeta Oséias. Ó Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor revela o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. O Senhor é um Deus de perdão. E peço que o Senhor gere no nosso coração sempre um temor. Temor para que a gente abandone aquilo que não te agrada, abandone aquilo que destrói a nossa vida, a nossa casa, a nossa comunidade. Que a gente possa se renovar todos os dias pelo poder do teu Espírito, ó Deus. Nos dê um bom domingo, abençoe nossos encontros agora familiares, que seja um tempo bem precioso, gostoso, que à noite a gente possa estar junto aqui de novo, Deus. Louvado seja o Senhor, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, bom domingo, qualquer coisa estou aqui à frente.